Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente pensando nesse modelo novo de sociedade, pensando na situação que a gente está vivendo, pensando um pouco mais também na intelectualidade, pensando também em todo o contexto que a gente tem vivido, né, e pensando também na filosofia, no poder da palavra. A gente vai discutir um pouco hoje de intelectualidade e teologia. A gente está trazendo o professor Plínio Marcos Sai, né? E a gente vai conversar um pouco mais sobre esses novos teólogos da Igreja Católica. Eu acho que é fundamental a gente discutir isso e pensar isso também na sociedade que a gente está vivendo, né? Plínio, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, já agradecendo de pronto aqui a doutora Cibele Furlan, né, que possibilitou essa pauta. Eu acho que nada melhor do que a gente abrir o espaço da palavra, como disse aqui o Christian Dunker aqui no programa, para a gente poder discutir todos esses assuntos que permeiam a sociedade brasileira. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, Ederson, pelo convite, é um privilégio estar aqui com você, para poder conversar com o pessoal de Curitiba. Muito obrigado por essa oportunidade de falar sobre os principais teólogos do século XX. Uhum. Então, ligados ao Concílio Vaticano II, a formatação da abertura da Igreja para o mundo, a Igreja Católica Romana, que é esse referencial de todo o cristianismo que nós temos no mundo. Uhum. Então, daí a importância de estudar os pilares, aqueles pensadores que formataram o Concílio Vaticano II, a abertura da Igreja, como eu disse, para o mundo.
O Plínio, aqui em Minas Gerais e em Curitiba, em Minas Gerais, essencialmente, tem uma característica muito forte, barroca, né? Do cristianismo, dessa cultura catolicista, e tem essa coisa que veio para cá, até mesmo por contextos sociais e econômicos da época, né? Mas como é que a gente pensa hoje essa nova ideia, tanto católica, quando esse novo modelo do cristianismo, isso que nos apresenta com esses novos teólogos do século XX, XXI, nessa modernidade que a gente está vivendo, e a gente vai transitar por esse modelo, né, líquido da sociedade mundial que a gente está vivendo também. Mas como é que a gente pode pensar isso nesse primeiro momento?
Eu acho que uma das questões fundamentais da modernidade resvala na questão do individualismo. Então, esses teólogos que estão ligados ao Concílio Vaticano II, eles vão acabar adentrando a questão do eu e do outro. O eu como completamente separado ou o eu como alguém que me define num princípio de mútua determinação. O que quer dizer isso? Eu e o outro não podemos conviver de maneira separada. Eu sou o outro sou eu, no sentido de que um faz a identificação do outro. Então, a questão da identidade, do individualismo, está no centro dessa questão, né? Então, assim, o que nós temos, né, nesse pensar o mundo com abertura para a modernidade? A modernidade é algo que nasce no pensamento europeu. Nós temos aí toda uma questão de o que no Renascimento convencionou se chamar de medieval, era média. Depois nós temos o Renascimento cultural, depois nós temos o Iluminismo, depois nós temos a ciência moderna. Então nós temos todo um percurso aqui histórico do pensamento ocidental sendo desenvolvido ao longo de diversos problemas que foram ocorrendo, até chegar no nosso tempo, que é o Vaticano II. Vaticano II, nós temos aí teólogos que sofreram o impacto direto da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que pensaram e que inauguraram, de certa maneira, o que a gente chama hoje de era contemporânea, né? Que como marco, nós temos os direitos humanos e os controles supraestatais. Né? Então, como por exemplo, claro, a ONU é o maior exemplo, o maior marco dessa era supraestatal. Né? Começa em Nuremberg, com aquele julgamento onde nós temos aí os crimes da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, tudo isso faz parte desse contexto do Concílio Vaticano II e da proclamação desse concílio pelo Papa Bom, o Papa João XXIII, né, muito elogiado por diversos filósofos, como Hannah Arendt, né, e outros que estavam vivendo naquele momento e disseram: nossa, isso era uma necessidade dentro da Igreja. Agora, por que isso era uma necessidade dentro da Igreja? Porque até aquele momento nós vivíamos uma Igreja que se comportava como uma igreja antimoderna, com bulas papais, com cartas, etc., condenando até mesmo Kant. E a partir do Concílio Vaticano II, nós tivemos o contrário. Um dos principais pensadores do Concílio Vaticano II foi o Papa João Paulo II, junto com uma série de outros pensadores que inicialmente tinham sido silenciados pela Igreja Católica Romana, e eles depois, nesse Concílio Vaticano II, assumem um papel de liderança na ideia de a Igreja sai para o mundo, a Igreja está, é uma Igreja de saída. Né? Nós estamos escutando isso recentemente com o Papa Francisco, mas isso não é agora do Papa Francisco, não, isso já está lá atrás, no Concílio Vaticano II, e esse pensamento é um pensamento que quebra barreiras, é um pensamento que faz pontes. Né? Nós estamos vendo agora o Papa Francisco fazendo a ponte com o Iraque, né? E nós sabemos, por exemplo, esses dias eu estava em contato com aquele historiador que aparece na BBC, CNN e outros canais, que é o Mohamed Omar. Ele disse que existe um certo programa ali do governo de expulsar os cristãos. Imagina uma coisa dessa, Ederson. Cristãos sendo expulsos do seu país por serem cristãos no século XXI. Do que nós estamos falando, entende? O quê? Né? É uma coisa que você olha e fala assim, como assim? Todo o avanço que nós tivemos para a modernidade, da modernidade, né, ou da era moderna para a era contemporânea, depois, o que está acontecendo? Está sendo derrubado? O que está acontecendo? Né? Está sendo... está voltando para trás, né? Então é um problema do nosso tempo, né? E a pandemia apareceu parece que como um catalisador nesse processo de o homem precisa, o ser humano, não o homem, mas o ser humano precisa se repensar nesse processo todo de abertura para o outro, de diálogo para o outro, né? Isso foi acontecendo ao longo então aí da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos depois a crise de 1929, né, onde houve o isolamento dos países nazistas e todo um problema de quebra de economia por isso. Né, e o mundo todo sofreu com isso. Né. Então, o Concílio Vaticano II estava aberto a isso, estava prestando atenção a isso. E depois nós tivemos aí o mundo bipolar, né, o mundo por um lado é o lado azul e o lado vermelho, e de alguma maneira a nossa sociedade brasileira adentrou essa lógica sacrificial, né, vamos sacrificar o outro para ver se dá certo a nossa vida, né? Que é aquela ideia de que o outro é meu inimigo, né? Isso é incorreto, isso é uma coisa que não sei, os motivos para isso tá existindo no nosso país é uma coisa assim, meio impressionante, meio chocante, porque nós somos um país que tem uma base, como você, nós estávamos conversando, tem uma base ligada à cultura, à história, que é uma base ligada à preferência pelos pobres. Né? Então nós temos diversos concílios da Igreja da América Latina que fazem a preferência pelos pobres. E de repente nós temos uma escalonada de uma polarização muito estranha que coloca brasileiro contra brasileiro, dizendo um é comunista, outro é nazista. Dentro das pesquisas que eu ando fazendo, assim, né, das minhas investigações, nós nem sequer temos direito, países de direita, partidos de direita aqui no nosso país. Né? A maioria é de centro-esquerda. Né? Você não tem nem centro-direita, praticamente. Então, o que está acontecendo? Não entendo. Mas, assim, tem que continuar investigando esse processo. Agora, o Concílio Vaticano II, com esses novos teólogos, conseguem responder muito dessas questões. É isso que torna eles muito, muito atuais. Por exemplo, né, Henri de Lubac, cardeal Henri de Lubac. Para você ter uma ideia da importância desse homem. Ele esteve com o Tolkien, o Tolkien que fez O Senhor dos Anéis. E nesse processo, na Primeira Guerra Mundial, ele tomou um tiro na cabeça. Não morreu. Não morreu, começou a estudar budismo e outras coisas e tal, e de repente aquilo que estava aqui, de repente, sei lá, porque curou, o homem continuou a produzir material teológico, a igreja censurando ele nem aí, continua produzindo, e ele se torna um cara tão importante no Concílio Vaticano II, que até o Papa João Paulo II faz assim para ele, referencia ele no processo todo. Nós sabemos que João Paulo II era um homem que enfrentou o comunismo, né, e teve ali na Cortina de Ferro e toda uma série de coisas ali que aconteceram com ele, mas para ele fazer um bow down, assim, né, uma prostração para o Henri de Lubac, que é isso? Né? Aí a gente vai estudando isso, a gente vê, o Henri de Lubac fez uma ponte entre o catolicismo e o budismo. Como que ele fez isso? Através de um sutra, de um tratado que a gente chama no budismo de Shastra, central, que diz sobre a universalidade de todos os seres em relação à possibilidade de salvação. Isso, a gente pode falar assim, não, mas isso já estava dentro da igreja. Não, isso não estava dentro da igreja. A igreja tinha aquela questão de só os batizados é que vão para o céu. Só os batizados é que se salvam. A igreja era fechada em si mesma. Ela não era aquela igreja que a gente lê nos evangelhos, de a primeira e segunda de Coríntios, que é aquela igreja que fala assim, você não pode participar da Eucaristia se seu irmão está passando fome. Você não pode se ele está sofrendo injustiça. Você não pode se ele está dentro da pobreza, dentro da miséria. Você tem que chegar até ele para poder participar da mesa eucarística. Isso você não tem. Né? Não tem mais. Isso é o retorno do Concílio Vaticano II. O retorno da visão de Paulo, de 1ª e 2ª Coríntios, voltando para o centro da igreja. E o pensamento é, todos os homens, sem exceção, e homens eu quero dizer seres humanos, né? Homens, mulheres e etc., todos têm em si a graça. A graça foi dada por Deus, e essa graça é o amor infinito de Deus, na natureza do homem. Não é mais uma coisa do tipo, eu preciso acreditar em Cristo para então receber a salvação. Não, já está em mim. Né? O Logos, lá no Gênesis, quando Deus fala, faça-se, claro que a gente sabe que Gênesis tem 7 narrativas lá dentro, é uma coisa imensa, são várias camadas que estão lá, né? Nenhum livro do Antigo Testamento pode ser assim, adentrado sem uma investigação prévia histórica, cultural, econômica, social. Por quê? Porque senão a gente erra. A gente começa a criar uma mentalidade, a gente mesmo está ligado ao tempo da monarquia e da autocrítica da monarquia de Israel no século VI, no tempo de Josias. Né? Então, isso para a gente ter uma ideia de como é antigo aquilo lá. Né? E algumas pessoas têm, assim, a gente tem alguns grupos aqui no Brasil, e etc., no mundo todo, que pegam aquilo e colocam, fazem um ajornamento, né? Uma atualização para o nosso tempo atual sem tomar esses cuidados. Não pode. E o Concílio Vaticano II fez isso. Né? Impediu que esse ajornamento acontecesse, e o que eles fez foi uma modificação interna para que o pensamento de Henri Lubach e o pensamento da igreja abarcassem todo o planeta. Né? Então, assim, todos os seres, de fato, possuem o amor infinito de Deus neles, independente deles acreditarem em Cristo ou não. Esse é o ponto do Concílio Vaticano II. Cristo está nas pessoas, mesmo se elas não disserem, ah, eu não acredito em Cristo. Não importa, porque Cristo não é um indivíduo, assim, sabe? Assim, no sentido de, claro, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Mas ele não é... assim, eu não preciso olhar para ele como o meu líder, eu conheço Cristo, porque de fato a gente não sabe qual era a cor de Cristo, a gente não sabe como é que era o cabelo dele, não sei como que era o corpo dele, também não sei, então a gente não sabe nada direito, a gente sabe só das ideias dele. Então, quando a gente olha para Cristo e transcende essa ideia de corporeidade, o que, que você lá vê? O Sermão da Montanha como centro, vê o amor dele pelas pessoas como centro, etc., a gente vê que ele veio para todo mundo, não para alguns só, veio para todos. Então, o Concílio Vaticano II é isso. Né? E esses teólogos, dentre eles, né, como eu disse, tem o Henri Lubach, um dos principais, que faz essa comparação e traz algumas ideias dentro do budismo, mas não quer dizer que ele é um budista, não é isso. Ele vai, olha lá para lá e fala, essa ideia é boa, nós vamos puxar para cá, porque realmente ela tem a ver. Né? E outros vão trabalhando também isso, né? O Cheny, Marie-Dominique Cheny, é outro que vai trabalhar a questão existencial, né, como questão existencial para o mundo. Né? Eu não sei se você reparou, a gente não pode usar a palavra global, né, porque a globalização está ligada ao neoliberalismo. A igreja não tem a ver com o neoliberalismo. A igreja tem uma doutrina própria em relação, a gente chama doutrina social da igreja, que foi também criada por esses pensadores. Dentre eles, nós temos o Papa João Paulo II, o Ratzinger, o Hammer, né, nós temos os Killebachs, nós temos... O Cheny, como eu falei, nós temos o Yves Congar. Então, nós temos uma série de teólogos ali que todos eles vão estar falando de uma certa área do conhecimento do mundo, como, por exemplo, o Pierre de Chardin. Ele vai falar sobre a cientificidade. Para vocês terem uma ideia, esse homem Chardin, ele é tão importante... que ele estava no meio da China e ele conversou com um dos fundadores da Academia de Ciências Sociais chinesa, né, que foi Fei Xiaotong. Né, isso a gente não conhece muito, porque a gente não conhece a China. Né, mas a China hoje, como sendo uma potência mundial, a gente tem que começar a prestar atenção nela também. Então, os meus estudos foram baseados em cima de China. Eu fiz a minha graduação em Direito, depois eu fiz o meu mestrado em Filosofia Chinesa, né, Filosofia Contemporânea, então, com ênfase em Filosofia Chinesa, e depois eu fui fazer a Sinologia, ou Ciências Sociais, também voltados para a China, mas tudo isso é dentro da filosofia, que a gente aqui no Brasil, a gente não tem espaço ainda para Filosofia Chinesa. Na Academia Brasileira entende que não existe Filosofia Chinesa, o que é um absurdo. É absurdo total isso, né? Por quê? Porque todo mundo já sabe que existe Filosofia Chinesa, mas aqui no Brasil é um dos bastiões, ainda não tem. Não tem por quê? Porque eles repetem algo que o Hegel falava, né? Que o homem chinês não tem liberdade e que essa liberdade é porque na China não houve filosofia, uma vez que só o imperador ela vive, né? Isso é um rebater para o pensamento grego, para o pensamento alemão, que diz que só o homem grego era livre. Mas o homem grego era livre, fundamentado em escravidão do outro. Então, o sistema grego fundamentava-se em cima disso. Essa escravidão do outro é também um tema do Concílio Vaticano II. Hoje nós temos a escravidão do outro, nós temos a escravidão no mundo, como antigamente, que é escravizar literalmente a pessoa, e nós temos a escravidão pelo trabalho, nós temos a escravidão pela injustiça, nós temos uma série de escravidões, escravidão pelo isolamento em relação aos direitos fundamentais dos seres humanos, né? Então nós temos todos esses processos de enfrentamento pela Igreja Católica, olha que interessante, né? Naquele Concílio Vaticano II. Então, nesse Concílio Vaticano II, nós tivemos uma grande divisão assim, de pensadores. O primeiro momento deles é, nós não somos da nova teologia tomista. Nós queremos uma igreja aberta para o mundo. Esse é o primeiro momento. Segundo momento, nós vamos fundar duas revistas. Uma é Comúnio, a outra é Concílio. A Comúnio sai de dentro da Concílio. Na verdade, Concílio é a primeira, daí sai a Comúnio. O Papa João Paulo II, Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, que é outro, eles fazem parte desse bloco da Comúnio. A Concílio fica com Yves Congar, Karl Rahner, Hans Kuhn e etc. Aqui, ó. Qual é a diferença entre as duas? Qual é a diferença entre as duas? Uma é cristocêntrica e diz a tradição tem que estar no centro, é a Comúnio. São revistas que existem até hoje, essas publicações existem, se a gente procurar, a gente encontra o site delas, mas não é fácil de publicar nelas, tem que ser muito, um teólogo muito elevado, um filósofo muito elevado, porque tem um editorial muito, muito, assim, competente ali, e eles, né, pegam pesado. E do outro lado, nós temos a Concílio. A Concílio é a atualização da igreja, está dentro dos sinais dos tempos. Então, o Espírito da Verdade, o Espírito de Deus, fala no coração de todos os homens e mulheres do mundo e atualiza aquilo que é necessário para o tempo. Então, qual a diferença entre os dois? A diferença está na flexibilidade. Um vai falar assim, a tradição diz. O outro vai dizer assim, o tempo atual diz. Então, assim, a gente pode ver com isso como a questão de observar o Vaticano, a questão papal, a escolha papal e etc., está ligado a esses dois polos ainda, a gente consegue entender a igreja a partir disso. Esse que é o ponto mais interessante. O Papa João Paulo II, a gente sabe que é da Comúnio. Né? Ele foi um dos fundadores disso aqui, de um grupo que se dividiu aqui. E o Papa Francisco, Ederson, quem que você acha que é ele? Você acha que ele é Concílio ou você acha que ele é Comúnio por aquilo que eu te falei até agora?
Vou só fazer um intervalinho para a gente tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta, né? A gente está conversando, esse é um assunto que... É apaixonante, né? Então, quanto mais a gente conversa, mais vontade de ouvir a gente tem, né? Não saia daí, gente. A gente está aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba, conversando com Plínio Tsai. E a gente está falando, tem um ato falho aqui, né? Eu lembrei até do apóstolo Paulo, que eu estava estudando. Mas a gente está conversando aqui com o professor Plínio Tsai e a gente está falando um pouco dessa concepção teológica e também intelectual da Igreja Católica e todo esse pensamento moderno que permeia hoje as decisões da Igreja Católica na atualidade. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral e na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta.